projeto de lei está no meu site. Quem quiser ler, pode ler. É osmarterra.com. Então, vocês podem acessar esse site a qualquer momento. Ele simplesmente... O que aconteceu em relação ao meu projeto foi que algumas organizações e pessoas que lideram movimentos para a liberação das drogas criaram um mito, um projeto que, não, na prática, em grande parte, não existe. E atacaram esses pontos, que a gente queria fazer cadastramento das crianças nas escolas, que queria internar por 9 meses compulsoriamente. Isso não existe no projeto de lei. O projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados fala em internação involuntária para desintoxicação em hospital, em ambiente hospitalar. Internação em comunidade terapêutica é voluntária. Ninguém condiciona ninguém a se internar em comunidade terapêutica, embora eu ache que os nossos CAPs, álcool e drogas, e eu criei todos os CAPs que existem no Rio Grande do Sul hoje, foi no meu período de secretário, e fiz convênio com as comunidades terapêuticas também, porque elas prestam um grande serviço, desde que sigam protocolos técnicos adequados. Os CAPs hoje recebem uma orientação muito equivocada do Ministério da Saúde, dizendo que só podem reduzir danos, que eles não podem manter as pessoas, levar as pessoas para a abstinência. Com isso, nós estamos jogando pela janela milhões de reais em recursos públicos pela ineficácia, porque isso não leva ninguém à ressocialização, a voltar a uma vida mínima com capacidade de trabalho, na grande maioria dos casos que precisam desse tipo de tratamento. Então, eu queria falar... E a última coisa que eu queria dizer para você é o seguinte: legalizar a droga não reduz violência. A maior causa de violência hoje é a violência doméstica. E a maior causa de lei Maria da Penha, de condenações da Maria da Penha, é a violência doméstica, é óbvio. E a droga que está por trás disso tudo é o álcool, que é uma droga legal. Então, o álcool e o cigarro, o tabaco, por serem legais, por não ter nenhum constrangimento no consumo, hoje afetam 40 milhões de brasileiros. São dependentes químicos do álcool e do tabaco. E 7 milhões são dependentes químicos das drogas ilícitas. Se nós legalizarmos essas drogas ilícitas, elas vão chegar aos 40 milhões rapidamente. Se puder comprar maconha no supermercado, cocaína na esquina, crack, não sei aonde. E a mesma lógica que leva a pedir a liberação da maconha pode ser usada para todas as drogas ilícitas. Todas as drogas ilícitas. Vamos lembrar que até pouco tempo atrás, até a Coca-Cola usava cocaína, algumas décadas atrás. E que o Freud testava, porque era livre, a cocaína era livre, testava e ele usava cocaína também. E ficou dependente. Foi com o andar da história humana que foi se constatando que determinadas substâncias causavam um dano enorme. E eram tragédias sociais, é por isso que foram proibidas. Não foi por causa do livro aqui que o expositor mostrou aqui, que o debatedor mostrou aqui, porque eram escravos e proibiram. Todos os países do mundo proibiram a maconha. Todos os países do mundo proibiram a maconha. Então não há. Todos proibiram substâncias que causam transtorno mental e que levam a pessoa a ficar fora da razão, que podem cometer delitos, que podem levar a acidentes, que podem levar... Foi a quantidade de acidentes, a quantidade de absenteísmo ao trabalho, da incapacidade das pessoas se autogerirem, que levou à proibição das drogas. Então, não tem por que o Brasil agora querer inventar a roda. O Brasil tem que aperfeiçoar os sistemas para diminuir a circulação de drogas. Isso funciona como uma epidemia. Quanto mais vírus no ambiente, mais gente doente tem. Quanto mais drogas circulando na rua, mais gente doente terá. É isso que nós temos que evitar. Em nome das crianças, em nome dos jovens, dos adolescentes, que nem sabem direito o que é esse assunto, que vão poder ficar dependentes por falta de informação e de políticas públicas adequadas no Brasil.
Delegado Alexandre.
Senador, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Parabenizá-lo por essa iniciativa de fomentar o debate. Sou delegado de polícia, meu cargo de origem. E acho que, se da minha boca tivesse saído algumas das provocações que eu ouvi aqui, não por parte de todos, mas por parte de poucas pessoas que aqui se portaram e se comportaram dessa forma diante de mim, dizendo que é polícia isso, a polícia é corrupta, etc. e tal. Acho que se eu tivesse me portado dessa forma, seria taxado como um sujeito truculento, violento e praticante de abuso de autoridade. Acho que o caminho é exatamente esse que se faz presente nesse momento. Ter o debate sendo privilegiado por uma condução brilhante por parte do senhor, ter o debate sendo levado à frente por vocês, grande maioria, que se posicionam tanto a favor quanto contra, os que aqui se colocam e fazem isso de forma urbana estão de parabéns, e que é a grande maioria. Preciso ressaltar aqui o seguinte, como delegado de polícia, não me causa prazer chegar aqui e assumir que o modelo de segurança pública praticado no Brasil é falido. Não me causa prazer saber que uma parcela significativa da minha instituição, que faz parte do modelo democrático, porque democracia não é uma única instituição tomar conta desse país, o Senado, a Câmara, todas as instituições fazem parte desse modelo democrático. Este fortalecimento passa por uma melhora do exercício dessa atividade policial. E o que me causa preocupação é que este debate aqui desempenhado gerou dois questionamentos da minha parte. E nenhum dos dois questionamentos foi contraditado. Primeiro, que a maconha é uma droga psicoativa e que altera a capacidade de decidir das pessoas. E ela, associada à execução e atividades que expõem terceiros a risco, no nosso modelo legislativo não encontra uma forma de controle efetivo por parte da instituição que tem por obrigação zelar por terceiros inocentes. É este o ponto que eu gostaria de ressaltar novamente. Se o problema do combate à droga por parte da polícia faliu, é viciado, é errado, é equivocado, eu acho que esse debate precisa se aprofundar de forma muito intensa e mudarmos o modelo de polícia. A polícia que precisa se aproximar do cidadão, que precisa tratar com respeito, o respeito que todos vocês merecem. Essa polícia também tem que ter a mesma capacidade, qualificação e excelência para combater o traficante que expõe toda uma sociedade a um risco, que é o risco daquele que consome e sairá nas ruas conduzindo seu veículo automotor, usando equipamentos, por exemplo, uma grua para movimentar grandes equipamentos que colocam pessoas em risco. Esta associação que, diferentemente do álcool, em função dos seus sinais exteriores, tem hoje modelos de combate e de regulação social, que na maconha não tem. É esta a minha preocupação. Senador, muito obrigado mais uma vez.
Eu quero passar agora ao doutor Marcos Zaleski.
Bom, inicialmente, então, queria agradecer a oportunidade, né, pelo senador, assim, e parabenizar pela condução. Agradecer a presença de todos à mesa e também a todos os participantes, né, tanto a favor como contra. Em especial, parabenizar tanto aquelas pessoas que vieram dar o seu depoimento de vida, né, com muita coragem, né, o quanto sofreram com as drogas e o quanto a recuperação foi importante em suas vidas. Eu acho que isso é muita coragem, realmente. Eu atendo muitos pacientes, eu sei que muitos poucos deles se dispõem a vir a um debate público, sendo filmado pela internet, televisão, etc., e falar da sua história de vida. Parabenizar as pessoas, parabenizar as duas senhoras também, né, que vieram falar de experiências com muito sofrimento, com muita dor, onde você tem aplicações clínicas de uma substância, né, que, como bem disse a nossa colega Ana Cecília, precisa de investigação e já é produzida em outros países, que podem ser utilizadas, enfim. Toda a parte do uso terapêutico da droga, realmente o canabidiol especificamente, né? Com relação àqueles que já são usuários, né, que já são adultos, né, que já têm mais de 21 anos, têm a sua capacidade de decisão própria, sabem o que é melhor para suas vidas, se a droga não está trazendo prejuízo nas suas vidas, estão vivendo bem com a substância, né, sendo ela proibida ou não, é uma questão individual. Nós estamos numa democracia, cada um sabe o que é melhor para si, né. Agora, a legalização de uma droga psicoativa, né, sob o ponto de vista puramente médico e de saúde mental, ela é totalmente contraindicada medicamente por todos os fatores que nós falamos aqui. Até me estranhou, o rapaz já foi embora, né? Teve uma pessoa, não sei qual é a profissão dele, que disse que a droga não fazia mal, pelo menos foi isso que eu entendi, que não tinha evidências científicas que a droga prejudicava a saúde das pessoas. Nós apresentamos muitas deles. Um senhor que estava aqui do seu lado, aqui, já foi embora, né? É médico, é. É, até me espantou bastante a postura dele, até, eu não sei se ele estiver ouvindo, ele vai estar sendo gravado, eu gostaria de dirigir as palavras a ele, que ele precisa realmente estudar bastante, estudar um pouquinho mais e rever um pouco que aquilo foi apresentado, para que ele não cause nenhum prejuízo aos seus pacientes, se ele for um médico, né? Até para não ter problemas lá com o Conselho Regional de Medicina do seu estado. Então, eu gostaria de estar dizendo isso para ele, mas eu sei que ele vai ter a oportunidade de ouvir depois. Então, eu gostaria de agradecer bastante e reforçar a posição médica, também do Instituto Nacional de Pesquisa de Álcool e Drogas, do qual eu sou pesquisador, e também como farmacologista, no sentido de que a gente não pode, do ponto de vista de saúde mental, liberar mais uma droga, né? Eu gostaria até, participei de muitas campanhas aí, com muitos debates no meu estado, em Santa Catarina, com as pessoas que organizam a Marcha da Maconha lá, que eu tenho um bom relacionamento com os rapazes lá que organizam. Eu sempre digo, para até brinco com eles, né? Não no ar assim, não posso dizer, agora vou dizer aqui no ar, né? Como um tom de brincadeira para descontrair um pouquinho vocês, né? Vocês lutam tanto por essa causa da maconha, então também lutem pela redução do consumo de álcool, né? Vocês atacam tanto a questão do álcool, então mesmo que a maconha não seja legalizada, não seja liberada, mas pelo menos participem de uma causa útil, que seria tentar reduzir essa tragédia também que é do consumo de álcool no nosso país, em que é uma coisa que uma coisa não está ligada à outra, quer dizer, não é porque eu vou beber menos álcool que eu vou fumar mais maconha, mas também se engaje nessa causa que está destruindo a vida de tantos adolescentes. E quando a gente fala na prevenção de maconha, a gente não está tão preocupado assim com os adultos, que vocês todos aqui são adultos, e sim preocupado com aquelas crianças que estão nascendo agora, que vão para a escola e que vão começar a usar, caso seja liberada a droga muito cedo, inspirada nos seus pais, nos seus irmãos, e 10% deles, né? Ao contrário do que umas pessoas falou, a minoria, não, em termos de saúde mental não existe minoria, existe cada ser humano, é um ser humano, e 10% de 1.000 são 100 pessoas, 10% de 1 milhão são 100 mil pessoas. Então, a questão não é o percentual, a questão é o número de pessoas doentes, isso vai impactar em muita saúde pública, e a escalada para outras drogas certamente vai aumentar também, é a minha posição, respeitando a todos vocês e agradecendo também a atenção de todos aqui durante todo esse período. Muito obrigado.
Obrigado. Eu passo a palavra à doutora Ana Cecília.
Obrigada, senador. Foi muito, muito bacana estar aqui. Gostei muito de ouvir todos os lados. É muito especial esse momento. É muito difícil ter esse momento aqui no Brasil. E acho que cada vez mais a gente vai precisar disso. Quero dizer que legalizar uma droga como medida única não é a política ideal para o Brasil. A política é formada por várias medidas, um conjunto de medidas que avaliem o impacto, que façam pesquisas do custo. E aí sim, nós podemos decidir o que nós vamos fazer, se vamos legalizar ou não. Legalizar só não resolve o problema da maconha. Não resolve. Falta muita coisa para conversar. E se a gente tiver calma, respeito, empatia, tiver esses espaços que o senhor deu oportunidade a todos nós que estamos aqui até agora, né? Eu acho que a gente consegue chegar na melhor medida para o Brasil. Eu quero dizer também que eu tenho dois netos, né? E agora eu saio desse lugar de presidente da BEAD, né? E falo como ser humano, eu ouvi muitas pessoas que pensam a família e pensam o que pode ser o futuro, né, e que dessas nossas decisões o futuro virá e qual vai ser o tamanho dele, qual vai ser o tamanho da bola de neve. Eu acho que eu, nesse momento, se eu tivesse que opinar, né, que eu não, como eu já disse, eu não conseguiria tanto, eu diria para o meu neto, enfim, que infelizmente ele vai encontrar um monte de drogas na frente dele. O que, que ele precisa saber? E é o pouco que a gente sabe, é o pouco que a gente sabe, que o efeito da droga, essas psicotrópicas, e de todos os remédios, né, como eu falei, é imprevisível em cada um de nós. Nós somos todos diferentes, e se nós tivermos que pensar um país melhor, com esse efeito imprevisível de qualquer droga, a gente tem que acreditar que a gente tem bastante coisa dentro da gente que pode nos proteger e que de nós depende o nosso entorno. De nós depende o nosso entorno. Então, que as nossas decisões sejam responsáveis, compartilhadas, porque o problema está aí e a solução vai partir de todos nós. Então, eu acho que efeito imprevisível, sujeitos especiais e um país que depende do nosso amadurecimento da política inteira e não só de uma lei, porque legalizar uma droga apenas não resolve. Essa é a minha fala, senador. Obrigada pelo espaço.
Obrigado. Eu quero primeiro liberar vocês, que têm outros compromissos, eu também tenho, mas dizer o seguinte, nós estamos aqui há mais de 6 horas. Tem 20 e poucos ainda inscritos, todos a favor. Não sei o que é que houve, mas está na hora, se tiver alguém aqui contra, se inscreva. Eu coloco na hora aqui. Mas eu queria trazer um bom senso. Cada um da gente tem outras tarefas, eu mesmo tenho. Eu queria propor que as pessoas abrissem mão da fala. Eu não quero cortar a fala de ninguém, nem vou suspender a sessão, porque eu mesmo disse em certo momento que ficaria até o último momento. Mas eu gostaria de ver se o bom senso não funcionava para a gente suspender ou poucos falarem.
Senador, quantos, eu vim de Piracicaba, estado quantos, de São Paulo, viajei
eu tô
26
eu tô
horas,
consultando.
Cara, eu tô 5 dias acampado ali, eu tô
eu
querendo
consultei,
falar.
Eu consultei, assim. Você diz, não, eu não abro mão, aí eu fico aqui para lhe ouvir. Mas eu vou voltar a insistir. Quantos, eu vou chamar pelos nomes todos, mas gostaria muito de ver alguns que dissessem,
falar aí, né, pô?
Cristóvão, pode ir almoçar, que você não tem mais idade para isso. Mas eu sou um pouco mais velho que vocês e tenho outras atividades, talvez que vocês não tenham. João Daniel, abre mão ou quer falar?
Quero falar.
Vamos lá.
Boa tarde. Eu estou vindo aqui, no caso, hoje, só para lembrar uma coisa, né, que já, a lei já permite o uso da maconha e permite que a gente plante ela em casa, apesar de que se hoje eu escolher fazer um plantio na minha casa, eu tenho um filho que está pequeno ali atrás, para me livrar de ir na biqueira, por exemplo, conseguir uma maconha de qualidade para eu fumar, se um policial invadir a minha casa hoje, eu vou ser levado como traficante de drogas. E que eu acho que não seria o caso. Eu sou empresário da cidade, contribuo com meus impostos. Eu acho que a minha liberdade, o que eu faço dentro da minha casa, não condiz a nenhum das pessoas presentes aqui dentro dessa audiência pública hoje. Então, assim, eu só queria que, já que a lei permite o consumo da droga e dentro da lei abre uma brecha falando que o consumo, que o plantio caseiro de cannabis pode ser considerado para uso, né, pessoal, e isso isenta do tráfico de drogas, por que não estabelecer uma pequena quantidade para que possamos fazer uso da nossa planta sem ter problema com a lei, já que não querem regulamentar o uso dela? Só isso.
Obrigado. Alexandra Santana, ainda está? Não. Ivo Henrique de Moraes, ainda está?
Que senador. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer, senador, a oportunidade pelo longo tempo e tudo mais. Eu, como eleitor do senhor de 2006, eu tenho muito orgulho de ter votado no senhor. E eu sou um membro aqui de Brasília, eu sou morador aqui de Brasília, e um dos pontos que ninguém está levantando nesse debate, senador, é a questão de como o tráfico afeta a vida de todo mundo. Ninguém está falando aqui quantos empresários paulistas investem no tráfico de drogas. Ninguém está falando aqui, senador, quantos grandes traficantes são presos. Você não vê operação, a gente quase não vê nos noticiários, senador, operação prendendo um outro Marcola, prendendo um outro Fernandinho Beiramar. A gente vê, senador, sendo ocultado informações de tráfico de 450 quilos de cocaína. Eu não estou acusando ninguém. A gente está falando, eu estou falando dos fatos que aparecem na mídia. A gente só vê, senador, com esses programas de tarde, de manhã e tudo mais, esses programas jornalísticos que só noticiam presos com 50 gramas de maconha, 100 gramas de maconha, 200 gramas de maconha, meio quilo de maconha. O que são 500 gramas de maconha, senador, com relação a um empresário paulista que financia todo o tráfico de drogas? Esse ponto que a gente tenta levantar aqui é um ponto de saúde pública, todo, como um todo. A gente sabe aqui que a maconha não vai resolver o problema de drogas no país, mas a gente traz aqui pelo menos uma alternativa. A gente está trazendo uma alternativa, porque não está resolvendo a política de drogas atual do país. Não resolve. Se resolvesse proibicionismo, senador, por que que o governo federal não cortou relações com a Bolívia nem com o Paraguai até agora? Por quê? Entendeu? Privilegia com ações comerciais, petróleo, gás natural. O Evo Morales foi ontem reeleito, ele foi votar com os produtores de coca, os principais produtores de coca da Bolívia, entendeu? Ninguém levanta esse tema aqui, entendeu? Senador, a gente está aqui tentando trazer uma alternativa para a falha, entendeu? A gente está aqui porque a gente não quer ver nenhum de nós, amigos, parentes, presos por causa de 50 gramas de maconha, perdendo a vida numa prisão, ficando 2, 3, 5 anos. Entendeu? A gente não. Obrigado. A gente está aqui porque a gente não aguenta essas coisas, senador. Muito obrigado.
Muito obrigado a você.
Boa tarde.
Eu passo para a Alexandra Oberling.